Está na linha conosco a reitora da Universidade Federal de Pelotas, Isabela Andrade. Universidade Federal de Pelotas que inicia na próxima semana, no dia 9, o seu novo calendário letivo. Calendário emergencial ainda com as aulas à distância, mas com possibilidades de fazer pelo menos algumas aulas práticas presenciais. Vamos entender como a Universidade Federal de Pelotas também está se adaptando neste momento. Reitora Isabela, muito bom dia.
Bom dia, Fred. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma alegria estar com vocês.
Bom, Universidade Federal de Pelotas inicia a partir da próxima semana, dia 9, um novo momento, um novo calendário, mas naqueles moldes ainda do calendário que foi construído ainda pelo ex-reitor Pedro Alau, né, reitora?
Isso, exatamente, Fred. Nós tivemos, nessa semana que passou, o período de solicitação de matrículas online para o semestre 2021/1 e também o processamento dessas solicitações. O nosso próximo semestre de ensino remoto ainda em caráter emergencial iniciará no dia 9 de agosto, na próxima segunda-feira, e tem previsão de 15 semanas de duração. E ele está regrado a partir de um parecer normativo emitido pelo COSEP.
Claro. Vocês já planejam também, além deste calendário, uma possível volta, quem sabe até o final do ano ou ainda apenas em 2022, já com o maior número de alunos e professores imunizados?
Eu posso te dizer assim, o que o nosso parecer este comenta? Ele regulamenta que as atividades de ensino que vão ser desenvolvidas durante esse segundo semestre do ano civil de 2021, aqui na Universidade Federal de Pelotas, terá uma previsão de retorno das práticas, tanto daquelas que estavam represadas, em que a parte teórica já foi ministrada, como também novas ofertas. Então, vai se tratar de um calendário de ensino remoto com possibilidade de oferta de práticas presenciais a partir da nona semana, ou seja, a partir do dia 4 de outubro. Como que isso vai funcionar, né? Cada colegiado, então, de curso deverá enviar uma proposta ao COSEP e, na sequência, uma comissão especial vai fazer análise dessas propostas em função da possibilidade de atendimento, levando em consideração, claro, as devidas condições sanitárias. Sendo aprovadas, então, essas propostas, a partir da nona semana de aula, lá pelo dia 4 de outubro, haverá o retorno desses estudantes. Cabe destacar, né, que o nosso intuito é que os demais sigam um trabalho remoto, sigam naquilo que for possível, né, no que couber, para a gente se preservar.
Reitora, justamente
isso vai depender
sobre...
do cenário.
Sobre essas atividades práticas que a senhora citou, claro, a senhora é da área da engenharia, sabe bem que muitos cursos dependem de disciplinas que precisam da área do setor prático, que não foi possível realizar, ou pelo menos não foi possível realizar da melhor forma durante esse último ano, pouco mais de um ano de pandemia. O quanto afetou essas mudanças no calendário, principalmente a parte de setores práticos, de laboratórios, estou falando de parte técnica, de cursos técnicos também, o que mais afetou e o quanto afetou?
Nós tivemos um impacto bastante grande, né, Fred, em função desse um ano que tivemos em atividades prioritariamente remotas, né, em função da pandemia. Mas a ideia é que, a partir de agora, a gente consiga trabalhar nessas disciplinas que estavam represadas e que muitas já tiveram, inclusive, a parte teórica ministrada, né? Então, teremos agora somente a parte prática e também novas ofertas. Acreditamos que em seguida, a gente vai conseguir ir retomando aos poucos as atividades na universidade, né? Tendo em vista essa vacinação massiva que temos tido nesses últimos tempos. A nossa grande preocupação, assim te expondo, é que os nossos estudantes, na sua grande maioria, vêm de outros lugares do Brasil. Então, nós temos cerca de 19 mil alunos e desses, 3.700 ingressantes que estão iniciando na universidade agora, né, a partir do dia 9 de agosto. Então, a gente tem trabalhado bastante com protocolos para a realização das atividades e, caso venha a ser detectado algum caso, nesse retorno presencial, né, gradativo que a gente vai fazer, imediatamente a organização das disciplinas respectivas vai ser alterada, evitando o contágio. Esse é o nosso intuito. Uhum. É importante destacar também que a gente vem trabalhando em conjunto com os diretores das unidades acadêmicas. Então, a gestão da universidade tem se reunido desde junho ainda com uma proposta de cronograma de visitas às unidades no objetivo de auxiliar nas ações de planejamento desse retorno paulatino presencial a partir do segundo semestre de 2021, focado, claro, nessas atividades práticas, como te comentei. Uhum. Foi organizada, então, uma comitiva da nossa gestão e também do Comitê Covid da Universidade, que realizaram já algumas visitas para análise e acompanhamento desse planejamento nas unidades e verificação sobre a necessidade de adequação dos espaços, principalmente, para que a gente consiga atender os protocolos que foram estabelecidos aqui na universidade. Uhum. É importante também destacar que a gente já tem uma série de protocolos que vêm sendo implementados, algumas portarias que indicam normas para esse retorno das atividades acadêmicas presenciais.
Reitora, a senhora falou sobre a volta desses alunos, muitos que vêm de fora e muitos que dependem de benefício socioeconômico, de assistência estudantil. Como que está a verba da universidade também durante esse período mais parada, digamos, para esse retorno? Está garantido ou vai enfrentar dificuldades nesse retorno?
Olha, nós temos um panorama ainda bastante tenso em relação à questão orçamentária. Não só da nossa universidade, como de todas as instituições federais, né? Nós tivemos um corte bastante grande no orçamento das universidades e estamos trabalhando pela recomposição do orçamento. No cenário que nós temos atual, a gente finalizaria o ano em atividades remotas, digamos assim, né? No cenário atual que estamos, e sem essa recomposição do orçamento, a gente finaliza o ano com um déficit na nossa universidade. E acredito que isso em todas as instituições federais de ensino, ou na grande maioria delas. A gente está com um cenário bastante apreensivo, mas temos trabalhado bastante junto ao Ministério da Educação por essa recomposição do orçamento.
Reitora,
a gente tem feito um trabalho bastante intenso também, liderado esse movimento pelas nossas universidades públicas.
Claro, claro. Reitora, eu lembro que a sua nomeação causou uma surpresa, inclusive para a senhora, para os seus planejamentos pessoais e tudo mais. Como estão sendo esses primeiros meses? Como a senhora está se sentindo como reitora da Universidade Federal de Pelotas?
Olha, a gente tem tido um trabalho bastante intenso e temos um grupo de trabalho excelente. Assim. Posso te dizer que temos todo o apoio, temos trabalhado em conjunto, como já era a nossa proposta do nosso grupo de gestão, enfim, a questão da nomeação. Eu sou do mesmo grupo que trabalhou pela universidade, mesmo grupo vencedor daquele pleito, e a gente tem trabalhado em conjunto e tentado implementar as ações que estavam previstas no nosso programa de gestão. Temos implementado, não só tentado, como temos conseguido. Então, já tivemos algumas ações importantes aí que foram consolidadas ao longo desses primeiros 6 meses de gestão.
Tá certo. Reitora Isabela Andrade, muito obrigado pela entrevista aqui no programa Chamada Geral. Bom trabalho para a senhora e vida longa para a Universidade Federal de Pelotas.
Muito obrigada, ótimo dia a todos.